Momento Odontologia.
E no Momento Odontologia desta semana, temos a estreia da participação da Faculdade de Odontologia da USP em Bauru. E o tema de hoje é clareamento dental. Cada vez mais preocupado com a estética, o brasileiro procura pelo procedimento. Segundo uma das operadoras de plano odontológico que atua no país, houve um aumento na procura por esse procedimento em torno de 40% nos últimos anos. E quem fala sobre o tema é o professor Rafael Francisco Lia Mondelli, titular do Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos da Faculdade de Odontologia de Bauru. Professor, quem pode e a quem não é recomendado fazer clareamento nos dentes?
Na grande maioria, nós não temos grandes restrições, com algumas considerações em relação a pacientes que estão grávidas ou amamentando, que daí seria contraindicado, em função até da forma de ação, né, dos géis clareadores, né, quando da utilização do gel para fazer o clareamento dental. Alguns pacientes que têm dentina exposta, sensibilidade cervical, às vezes pode dificultar o procedimento pela sensibilidade pós-operatória. Às vezes pacientes muito jovens, a gente não gosta de indicar pacientes abaixo de 15, 16 anos para fazer o clareamento, apesar que em algumas situações nós podemos realizar o clareamento trabalhando aí com géis de baixa concentração. E geralmente nós não indicamos o clareamento a pacientes que sofreram quimioterapia, radioterapia, que tem alguma história de câncer familiar de cabeça, pescoço, esôfago, estômago, em função das características dos géis clareadores, que são a base de peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio, para que ocorra o clareamento, né, ele vai se dissociar em água e íon oxigênio. O íon oxigênio é um radical livre, que tem um efeito co-carcinogênico. Então, nessas situações, não é indicado para pacientes que têm esse tipo, né, de complicações pós-câncer ou que tem uma história familiar e etc. Então a gente prefere eventualmente estar fazendo um tratamento mais adequado para esse tipo de paciente.
O professor diz que existem vários tipos de tratamentos clareadores e explica como é feito cada um deles.
Um clareamento que é muito realizado é o clareamento caseiro com uma moldeira individual, aonde você trabalha com gel de peróxido de carbamida ou peróxido de hidrogênio. Na moldeira, o paciente vai se auto-aplicar na sua residência e sempre lembrando com a supervisão do cirurgião dentista, com a indicação da concentração do gel clareador e tempo de utilização. O que é muito importante, que quem tem que indicar, orientar, prescrever, dimensionar e determinar qual tipo de gel clareador, sempre o cirurgião dentista, não, e não o paciente, ele achar que ele tem que fazer o clareamento, ele vai lá, ele adquirir o material, né, o agente clareador e fazer o clareamento sem a nossa supervisão. Outro tipo de clareamento que existe é o clareamento em consultório, onde nós vamos fazer no consultório do cirurgião dentista, na cadeira do dentista, e o cirurgião dentista que vai fazer todo o procedimento de clareamento. Geralmente, o clareamento no consultório, nós trabalhamos com géis em concentrações mais elevadas e você tem duas opções: fazer somente com gel clareador ou trabalhar com uma fonte de luz para realizar a fotocatalisação desse gel clareador e, consequentemente, nós temos os resultados mais rápidos para fazer o clareamento. Isso é vantajoso em relação à diminuição da sensibilidade pós-operatória, né? E quando a gente faz a fotoativação, muitas vezes a gente pode conseguir o resultado em apenas uma sessão de clareamento, o que não é possível muitas vezes na técnica em consultório, quando nós não trabalhamos com um equipamento de luz para ativação do gel clareador, e eventualmente quando nós comparamos ao clareamento caseiro, que trabalha com a moldeira individual, o tempo de tratamento de contato do gel com os tecidos dentais é muito maior, que geralmente você vai necessitar de 2-3 semanas fazendo 1-2 horas de clareamento com o gel na própria moldeira, e o paciente fazendo na sua própria residência. Quando nós comparamos o clareamento caseiro com o clareamento no consultório, o clareamento no consultório ele te permite um maior controle, uma maior maior segurança no procedimento de clareamento, uma vez que nós estamos trabalhando com géis clareadores, que eles têm uma característica cáustica, né, e eventualmente apresentam o efeito cocarcinogênico pela liberação dos íons oxigênio, radicais livres. Consequentemente, pacientes fumantes, nós fazemos a opção pelo clareamento no consultório, evitando o clareamento caseiro com moldeira individual. O mesmo quando nós temos alguns pacientes xerostômicos que têm baixo fluxo salivar, que não seria interessante trabalhar com um clareamento caseiro e sim fazermos o clareamento no consultório de uma forma com um controle maior com a técnica do clareamento no consultório. Hoje, nós temos também uma possibilidade, né, de fazer também o clareamento somente com a luz LED violeta, onde nós não fazemos a utilização do gel clareador, somente com LED, com a luz LED, um LED violeta no comprimento de onda de 410, mais ou menos 10 nanômetros, onde existe a possibilidade de alguns casos, às vezes pacientes jovens que têm erosão, dentina exposta, onde seria muitas vezes contraindicado o clareamento utilizando um gel clareador.
Sobre prejuízos aos dentes ou à gengiva em função dos tratamentos clareadores, o professor explica que a estrutura dental que pode ser mais comprometida é o esmalte, a mais externa dos órgãos dentais. Mas que existe uma vantagem muito grande hoje. Os géis clareadores apresentam um pH controlado ao invés de pH ácido, diminuindo o comprometimento do esmalte. Esmalte e lembra.
O esmalte, ele apresenta também a característica de sofrer uma remineralização por estar constantemente banhado pela saliva, que apresenta íons de cálcio, fosfato, flúor presentes e que acabam devolvendo as características normais do esmalte. O único problema que ocorre muitas vezes é que você pode ter um aumento da permeabilidade desse esmalte e daí alguns cuidados devemos tomar após o clareamento, através da diminuição ou evitar a ingestão de alimentos com corantes, tipo café, vinho tinto, chá preto, né, alguns molhos, né, vermelho, ou corantes que tenham, né, as frutas, ou algum suco, que eventualmente pode facilitar uma pigmentação daquele esmalte recém-clareado. Principalmente isso, esses cuidados no clareamento no consultório, onde nós vamos fazer uma ou duas sessões, aí, geralmente no máximo.
O professor também lembra que deve-se evitar o contato direto do gel clareador com o tecido mole, que pode levar danos à gengiva, uma vez que o agente clareador tem características cáusticas. Por isso, o tratamento sempre deve ser indicado e dimensionado por um cirurgião dentista. Sobre aquelas fitas ou kits que podem ser adquiridas na farmácia, o professor alerta que devem ser evitadas pelos pacientes.
Nós temos uma resolução da Anvisa de 6 de fevereiro de 2015, né, a pedido do Conselho Federal de Odontologia, aonde todos os agentes clareadores que apresentam uma concentração acima de 3% de peróxido de hidrogênio na sua composição, eles têm que ter a prescrição necessária pelo cirurgião dentista, pelo profissional, e constar obrigatoriamente na embalagem, rotulagem, a tarja vermelha que deve ser vendido sob prescrição. Então observem que a preocupação é grande para que se evite que os pacientes utilizem essas técnicas miraculosas que aparecem na internet, que comprem esses materiais e se auto-apliquem sem a nossa supervisão, porque senão pode ter, né, algum tipo de comprometimento, tanto em tecido mole quanto em tecido duro, principalmente quando ocorre um sobretratamento, onde existe um excesso de utilização dos géis clareadores.
E para fazer o clareamento dental, o paciente deve respeitar o intervalo mínimo entre um procedimento e outro, conforme orienta o professor Mondelli.
Quando você faz o clareamento caseiro, geralmente você tem que usar a moldeira de 2 a 3 semanas. Quando você faz o clareamento no consultório, às vezes pode ser obtido em 1 semana ou às vezes 2, 3 sessões, quando não trabalha com a luz. A partir do momento que você precisa de uma segunda sessão de consultório, geralmente o tempo de aguardo é 1 semana, para que você consiga aquele resultado desejado. Depois de conseguido o resultado desejado, tanto no clareamento caseiro quanto no clareamento em consultório, com ou sem a utilização da luz para fazer a fotocatalisação do gel clareador, o ideal é que se aguarde o máximo de tempo possível. No mínimo uns 2, 3, 4 anos, dependendo da resposta, da característica de cor anatômica, de espessura de esmalte, espessura de dentina de cada paciente. Isso também está bastante relacionado ao hábito do paciente. Existem pacientes que eles têm uma característica de manutenção maior do tratamento clareador, existem outros pacientes em que você tem uma recidiva mais rápida e às vezes você tem que diminuir esse tempo do retratamento. Lembrando que toda vez que nós vamos fazer um retratamento de clareamento, geralmente essa resposta ela é mais rápida do que um clareamento que foi feito a primeira vez, porque aquele esmalte permanece com a sua permeabilidade aumentada. Então, geralmente nos retratamentos, a resposta é mais rápida frente ao tratamento clareador.
O professor diz que esse é um tema importante e muito atual e que geralmente o clareamento está também relacionado a outros tratamentos, como o tratamento prévio, por exemplo, a reanatomização ou a colocação e facetas de porcelana. Acabamos de ouvir o professor Rafael Francisco Lia Mondelli, titular do Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos da Faculdade de Odontologia de Bauru, que falou sobre tratamento dental clareador, suas vantagens, desvantagens e cuidados. Rosimeire Talamone para a Rádio USP.
Momento Odontologia.